O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Boa noite, Leandro e Amin.
Boa noite.
Como é que você tá, meu velho?
Tô bem. Isso que a gente tá ouvindo é de Rivieras.
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 Rivieras. Rivieras.
Let's have a party.
Isso! Claro! É... Festa, mano. É festa, velho. Festa do povo.
Uma música alviçareira. Para
alviçareira?
Um calor dos diabos. Hoje vou correr no minhocão, hein?
Vai correr no minhocão?
2 meses que eu tô lesionado, não sei se você sabe, minha lombar,
não, não sabia,
né?
Não sabia disso.
Você me vê mancando por aí?
Eu te vejo dando mancadas, mas eu não sabia que era com a lombar.
Pois é, hoje corro, porque tá, o tempo tá muito bom.
O tempo tá ótimo.
O tempo tá bom. Vou correr da Marechal até a Praça Roosevelt. Quem sabe encontre um dos nossos convidados que
é habituê
dessa ponta do minhocão.
Eu acho que o minhocão...
É.
Existem, assim, duas possibilidades do minhocão, você sabe, né?
Você hesitou, você teve um raciocínio e abortou.
Não, eu fui atrás do nome correto do minhocão, que é o Elevado Costa
Silva. Costa
Silva. Que já é um nome, pra mim, já não pega muito bem.
E Praça Roosevelt, né? O que o Roosevelt fez no Brasil?
É aquele tipo de homenagem, né? Era o Paulo Maluf, né? Acho que foi o Paulo Maluf que... Na prefeitura do Paulo Maluf, não foi?
Foi.
Acho que foi.
Inaugurou Paulo em Maluf, 70.
É, foi Paulo Maluf que botou esse nome, porque Paulo Maluf, né? Ele não dá ponto sem nó. Mas o fato é que correr no minhocão é muito bom.
É muito bom.
Tem uma leve, um leve aclive ali, né? Um leve declive. É um ótimo treino. Você vai treinar pra São Silvestre?
Não, eu vou treinar pra sobrevivência.
Já correu a São Silvestre?
Não
correu. Eu recomendo.
Você correu a São Silvestre?
Várias São Silvestres. Várias, mas várias São Silvestres.
Você lembra o tempo?
Em quanto tempo eu fiz?
É.
Ah, 1h30 pra ir.
Nada mal.
Não foi mal. Eu tava treinando forte essa época. O fato é que o exercício de fazer a São Silvestre, você deixa um demônio em cada esquina. E ao final da prova, você está puro, purificado, assim. Você deixa todos os demônios e entra o ano, assim, super bem. Eu sempre recomendo isso aos amigos, no caso você.
Muito obrigado. Eu diria que, então, é uma atividade que te deixa absorta. É, você fica envolvido.
Eu não fico absorta.
Não fica?
Absorta jamais.
Não, perfeito.
Eu fico. Mas assim, muita reflexão durante as corridas, viu? Muita reflexão, muita. Os treinos. Especialmente os treinos onde eu treinava sozinho e ficava comigo mesmo. E as várias vozes na minha cabeça, né? Colocava tudo em ordem. Era tipo um parlamento mesmo, sabe?
Terapêutico.
Muito terapêutico. Às vezes havia uns desentendimentos, uns berros, mas. Eu sempre colocava a ordem na casa.
Assim, Luiz Thunderbird.
Sim.
Quem temos hoje?
Hoje nós temos o genial, o sensacional, o super hypado Ricardo Lombardi. É o Lombardi?
É o Lombardi.
Ele mesmo. Boa noite, Ricardo.
Boa noite.
Como é que você vai, meu velho?
Eu vou bem.
Muito bom. Você é um cara que também corre, não é isso?
Corro.
É, corre na rua.
Corro na rua.
Correr na rua é libertador, não é isso?
Eu adoro correr na rua porque é grátis, né?
É grátis.
É, então eu não pago academia.
Isso.
É, só preciso de um tênis, um calção,
é isso,
e camiseta às vezes não, às vezes sim.
Sim.
E eu faço meus horários, né? Assim como o Leandro.
Exato.
A gente pode correr qualquer hora, não precisa de professor, né? Hoje em dia tem aplicativos que passam treinos para os atletas.
Inclusive os aplicativos.
Então eu fiz a meia maratona agora há 2 domingos, uma meia maratona aqui na Marginal, e agora vou fazer a São Silvestre em dezembro.
Ah, eu sabia, eu estava jogando uma isca, eu sabia que ele ia abocanhar o assunto. O fato é que... assim, eu adotei a corrida, isso foi em 98, justamente por causa disso. Quer dizer, o que você precisa? Você precisa de uma quadra? Não, não precisa. Você precisa de uma raquete? Não, não precisa de raquete. Você precisa de um time? Não, não precisa de um time, cara. Você precisa de um par de tênis. E assim, eu ia viajava muito e tal. Eu levava um par de tênis. E assim, eventualmente fazia lá o meu treininho. Era uma delícia. E pro espírito é muito bom, né, cara? Muito bom, cara.
É, dizem que é um esporte muito bom para solitários, para escritores, para pessoas que querem ficar assim sozinhas pensando na vida, né?
Exato.
Esportes coletivos, você precisa lá interagir com as pessoas, você acaba se dispersando.
Odeio interagir com as pessoas.
Por isso que nós temos um podcast.
Pedro é corredor? Pedro, sim. Boa noite.
Boa noite.
Pedro Pastoriz, um dos membros da sensacional Mustachos Apaches.
Exato.
Está lançando, acho que seu terceiro disco, não é isso, Pedro?
Não, a princípio é o primeiro disco de estúdio.
É o primeiro de estúdio. É. Mas lançaram outros disquinhos que eu sei.
Eu lancei um Direct Cut, Mas assim, esse, inclusive, eu parei de fumar e...
Parou de fumar?
Eu parei, voltei já.
Okay.
Mas eu parei de fumar e me deu uma ansiedade horrível, comecei a correr também. Mas eu voltei, né? E parei de correr também.
Então eu também parei de correr e voltei a fumar, uma loucura, né?
Porque também é um esporte bem solitário, né? Enfim.
Andar de bicicleta. Andar de bicicleta eu acho muito, muito parecido com a corrida. Na verdade, depois de abandonar a corrida, por vários motivos, inclusive motivos, eu passei a subir na bicicleta e sair por aí. Numa época em que assim, não era tão simples sair por aí de bicicleta em
São
Paulo.
Não era tão simples.
Hoje está mais fácil. Talvez ano que vem fique mais difícil. Mas isso é um assunto para daqui a pouco. Porque vamos começar com música.
Vamos começar com música.
Vamos começar com música. Vamos começar com música. Manda bala.
E não qualquer música.
Não é qualquer, hein?
Frank Sinatra.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing for
vida. Eu já te contei que eu tenho uma prova de inglês autografada pelo Derico? ele tava no shopping, eu só tinha a prova.
Daí o Derico assinou pra você.
Você
lembrou do Derico por quê?
Porque sempre que eu ouço naipe de metais.
Ah, o Derico, né? O Derico tem uma banda, né? Sabe que tem uma banda.
É mesmo?
Tem uma banda que toca aí
num programa de TV.
Não, ele toca num bar ali na Vila Madalena. Eu já fui ver o Derico. Toca bem, viu?
Frank Sinatra, Fly to the Moon. Entendi.
O Frank Sinatra, né, cara? Eu coloquei o Frank Sinatra porque, assim, obviamente que eu vou me aproveitar dos convidados, né? Obviamente. E, assim, como o Ricardo tem lá o seu livreiro, eu queria saber dele se ele tem quantas biografias do Frank Sinatra você tem no seu acervo.
Nenhuma.
Não,
nenhuma.
Falta isso, então.
Quer dizer, eu não conheço nenhuma em português que tenha sido lançada. Geralmente quando as biografias são muito boas, elas não aparecem nos sebos, né? Porque as pessoas não se desfazem delas, né? Tem essa questão. A não ser que a pessoa morra e eu tenha que ir até a casa do defunto para comprar os livros da viúva.
Essa é uma coisa que me perturba um pouco. Porque assim,
as biografias?
Você tem e tal. Não tenho. Uma pessoa que administra uma livraria, ou no caso um sebo, Desculpe a Poeira.
Desculpe a Poeira.
Ele tem tudo de cor, ele sabe realmente o que ele tem, o que ele não tem.
Não, mas eu acho que ele saberia se tivesse uma biografia do Frank Sinatra.
Porque haja memória, né? É muito livro.
Então, você estava me falando ali embaixo, ali nas piscinas do complexo da Central 3, que você tinha, assim, cerca de 5 mil itens catalogados.
Isso.
Mais um certo número de livros que ainda não estão...
processados.
Isso.
Né? Isso.
Imagino que se... quanto mais, melhor, é isso?
É, num certo sentido, sim.
Mas aí tem um lance do estoque dos livros.
Exato. O dono de sebo geralmente tem duas paranoias. Uma delas é o espaço, né? Uhum. Que você precisa de espaço para estocar os livros. E a outra é o livro perdido, né? O livro que você, alguém compra e você não acha porque ele foi. Ele tá perdido no meio das prateleiras, que alguém foi lá e pegou e colocou no outro lugar.
Meu né? Deus, que nóia!
Tanto é que isso, assim, nas bibliotecas isso é muito comum, né? Tem uma etiqueta dizendo não devolva o livro na prateleira, porque às vezes o cara pega um livro e devolve. Tira um Stephen King de terror e devolve em filosofia, entendeu? E aí o cara vai querer aquele Stephen King e nunca mais vai achar.
Claro, né? Lógico.
Mas eu tento comprar e tento adquirir livros com um certo olhar assim, de editor, né? Eu sou um sebo muito pequeno, minha garagem, o sebo fica numa garagem, tem 18 metros quadrados, então eu não tenho muito espaço para ter qualquer tipo de livro. Então, como eu te disse um pouco lá nas piscinas, a decisão de colocar um livro na prateleira ele não é só comercial, né? É uma edição editorial também, né? Tudo que está na prateleira eu conheço ou alguém me recomendou, então eu posso recomendar para as outras pessoas também.
No seu acervo pessoal, Tem coisas do seu acervo pessoal disponíveis para venda?
Tem, porque há 2 anos, quando eu comecei, aliás, hoje, dia 8, o sebo completa 2 anos de idade.
Ah, mas parabéns.
Obrigado. Há 2 anos eu tinha meu capital, né, era depois de 25 anos trabalhando como jornalista.
O capital dos Marx?
Não, meu capital de investimento.
Entendi.
Depois de 25 anos trabalhando como jornalista, era minha coleção de livros e LPs. E claro. Eu falei, bom, já que eu estou me transformando, né, de um jornalista... um alfarrabista, né? Então assim, a única coisa que eu tenho de valor é isso, né? Eu vou precisar vender tudo e desapeguei de tudo.
Uau!
Né?
É difícil, hein?
É difícil, no começo foi difícil, mas depois você percebe que, como o sebo é uma coisa orgânica, esses livros que vão, eles voltam de outro jeito, entendi. Né? Então às vezes você vende uma obra completa do Machado, fica triste, depois ela aparece 3 meses depois ou 6 meses depois.
Sim,
né?
Sim.
E muita coisa nova que eu não conheço acaba aparecendo. Então essas coisas que me interessam mais eu separo para ler e depois que eu leio eu coloco para vender.
Você tem ideia de quantos livros você já leu nessa vida?
Na vida não, mas depois que eu comecei a trabalhar eu tenho lido pelo menos um livro por semana. Assim.
Uau, é bastante coisa.
Em quais horários? Como é que você consegue ter essa disciplina hoje em dia com celular, computador, campainha?
Site.
Então, que assim, eu trabalho praticamente sozinho. Eu tenho uma assistente que vem de manhã me ajudar a fazer os pacotes, né? Ela cuida dos pacotes e do correio.
Tá.
Porque eu recebo muitos pedidos pelo Instagram, pelo Facebook, pelo estante virtual, pelos sites de compras. E à tarde eu fico sozinho. Então, assim, ou eu tô cadastrando livros na internet ou eu tô lendo, né? Então eu reservo uns espaços para ler.
Você desliga o celular?
Não, não desligo, mas também não atendo, né? Tipo, porque eu acho que isso também é uma filosofia de vida, né? Também sim. Não dá pra você ficar atendendo todo mundo não. Na hora que as pessoas querem que você atenda, né? Então isso acontece muito. As pessoas mandam um e-mail, você não responde. Elas mandam um inbox no Facebook, você não responde. Elas mandam um WhatsApp, você não responde. É a mesma pessoa tentando te acessar de várias formas no mesmo horário, né? Então eu prefiro não atender e as pessoas começam a se acostumar, né? Porque tem aquela coisa, ela visualiza ali que você, né, viu a mensagem e você não respondeu. Eu falo assim, bom, ele deve estar ocupado, vai responder amanhã, né?
Então, ele não responde mensagens.
Eu acho que a gente tem que também educar um pouco as pessoas, né? Que a gente não está acessível todo o tempo. Né?
Imagino que a mudança tenha sido radical, porque você é um jornalista formado.
Sou.
Trabalha no Estadão, Jornal da Tarde, Revista Bravo, nos sites IG, América Online e Yahoo.
Yahoo.
Você tinha que estar conectado. As pessoas tinham que te achar, você tinha que achar as pessoas.
Sim.
Então eu imagino que seu dia a dia devia ser aquela loucura de realmente tomara que esse telefone toque e seja uma coisa sensacional. Como é que você fez a transição, cara? Como é que você fez isso?
Ah, eu acho que chegou um momento da minha vida, né? Eu já tinha passado dos 40 e eu estava um pouco questionando esse tipo de rotina que eu tinha. E também percebi que eu já não era mais uma peça ali que conseguia desempenhar as tarefas de uma maneira mais suave, né? Porque assim, eu não me importo, eu acho que alguém, as pessoas podem trabalhar nos diversos empregos, no banco, no site, e serem felizes, serem ok, mas aquilo lá precisa ser parte da sua vida, você precisa chegar de manhã e falar, nossa, que delícia que é trabalhar nesse banco. Né?
Porque eu vou acordar amanhã e vou trabalhar.
E a minha teoria é que um trabalho legal é aquele que não parece trabalho, né? Um trabalho que você faz e você não percebe que você está trabalhando. Né?
Isso.
E no final, ali, quando eu já era diretor do Yahoo, eu percebia que, para mim, parecia muito trabalho. Era muita reunião, muita conference call, muita coisa que já não era parte de mim, entende? E aí eu comecei a fazer essa transição para um negócio que já tinha aparecido na minha cabeça há algum tempo, mas eu ainda não tinha tomado a decisão de saltar, né? De fazer essa transformação, né? Porque as pessoas, elas, é isso, as pessoas querem mudanças, mas elas não querem mudar, né? E para você... de fato, efetuar uma mudança, você precisa mudar, você precisa abrir mão de um monte de coisa, você precisa, né, reconstruir a sua vida.
Você desenvolveu, desculpe a poeira, primeiro como um blog.
Sim, sim.
Foi essa a transição que você estava falando?
Não, foi mais a transição de eu perder meu salário, perder meu plano de saúde, perder as coisas, que, né, a gaiola de ouro na Sei. Qual eu vivia, né? Porque a gaiola é sempre dourada, né? É. Porque ela te prende, mas ela é de ouro, né? É.
Então, e muita... tem um cara que fica lá pendurando você e botando alpiste.
É, então era um pouco isso, assim, abrirei mão disso Sei. E tudo bem, né? Uhum. Então quando você percebe que tudo bem, que você pode abrir mão de um monte de coisas, que você pode cortar custos na sua vida, aí a transição é mais tranquila, né? O corredor que... vai se estreitando até o momento que você fala assim, não, esse corredor já não é meu, já não caminho aqui, vou para um outro lado.
Não é tão simples, porque assim, a gente tem família, a gente tem que continuar pagando as contas e tal. E como é que foi o planejamento para abrir o Desculpe a Poeira físico?
Então, eu fiquei 2 anos, eu fiquei estudando, né, um pouco o... projeto, né, digamos assim. Eu não tenho plano de negócios, eu não acredito muito em plano de negócios para um negócio tão pequeno quanto o meu, mas eu comprava livro, vendia livro, tudo isso virtualmente, e estudava, frequentava muito sebo, sempre frequentei sebo, loja de discos, né, na minha vida toda. Então eu comecei a perceber que era possível montar um negócio sustentável desde que eu fizesse uma coisa que os sebos não estavam fazendo, né? Porque o que acontece hoje em dia, o que acontecia, pelo menos na época que eu montei, os sebos começaram a vender muito pela internet, então eles descuidaram da loja física, né? A loja virou uma espécie de depósito e eles investiram os esforços nas vendas online, né? Aí você entrava no sebo, era uma pilha de livros que você não conseguia achar nada, você era livro bom, livro ruim, livro porcaria, livro didático. Eu queria fazer uma livraria que, de fato, a pessoa entrasse nela e ela pudesse escanear as prateleiras e encontrar uma coisa que ela não sabia que existia e que poderia fazer sentido para ela. Então, não é que eu criei algo novo, eu só tentei resgatar um pouco esse espírito da livraria de bairro, onde você entra, conversa com o cara, que é o dono, pede uma indicação, como a gente fazia nas lojas de discos nos anos 80, né? A gente conhecia as bandas novas conversando com o dono.
Exato.
Né? Então, era quase o repertório nascia um pouco dessas trocas, né? E eu quis reproduzir um pouco isso, porque me incomodava essa coisa de entrar numa livraria gigante e você não saber por onde você começar, né? Você não sabe, a livraria já, o cara que coloca os livros lá, ele já teria que fazer uma camada diferente de livros ali para que você pudesse olhar e falar, não, isso aqui é um lançamento importante. E hoje em dia é muito difícil você encontrar uma livraria que faça isso, né?
Quase que nem aquele filme do Tom Hanks, não é isso?
Aquele que é...
que ele chega pra... ele tem uma grande livraria, daí ele quer dominar uma livraria pequenininha de uma garota muito, muito interessante, bonita.
Meg Ryan.
Se apaixonando por ela e tal. É, pequena loja da esquina, uma coisa... pequena livraria da esquina, enfim. Pedro frequenta brechós, sebos, lojas de discos, de vinil. Imagino que... eu tenho certeza, na verdade, que você faz isso, eventualmente.
Nos últimos meses eu tenho ficado meio internado em casa, assim, só trabalhando absolutamente, meio que 12 horas por dia, para esse disco, né? Mas eu tenho um lugar que eu gosto muito de tocar aqui em São Paulo, que é a Sensorial.
Uh-huh.
Que é uma loja, na verdade, de discos novos, né? Não é um sebo. Mas eu gosto bastante. Ali no centro tem bastante ali na sei lá, volta de casa ali. Teve um acervo que chegou ali no Estúdio Lâmina agora, que é um acervo de bom, enfim. Pô, esqueci o nome do cara.
Tudo bem.
Que informação incrível.
Não, veja bem, o fato é que eu queria chegar no seguinte ponto. Quando eu vou a Porto Alegre, é muito divertido andar a pé em Porto Alegre.
Ah,
eu gosto muito de andar a pé em Porto Alegre, até no verão.
Uhum.
E olha, amigo, andar a pé no verão em Porto Alegre é coisa para usar o facão, assim. Porque é difícil. Sim. Eu adoro passear em Porto Alegre. E quando eu passei em Porto Alegre, eu sempre acabo descobrindo uma livraria, um sebo, uma loja de vinil. É muito divertido ali, é muito gostoso. E assim... tem especialmente umas lojinhas que ficam embaixo daquele viaduto, quer dizer, aquela grande avenida.
Sim, na Borges de...
exatamente. Como ela chama mesmo a rua?
A Borges de Medeiros.
Exatamente.
Onde tem o viaduto.
Isso.
Ali, então, mas eu acho que, pelo menos a minha vivência lá em Porto Alegre, minha vivência aqui em São Paulo, acho que tem mais opções. Aqui, eu lembro quando eu cheguei a morar uma época ali na Arthur de Azevedo com a Morato.
Uhum.
E ali na rua de trás, na Fredic, tinha bastante sebo. Eu lembro de ter esse... É que não adianta ter o sebo, né? Você tem que ter a prática de... tem alguma coisa perto que tu passa, daí tu vê, daí tu começa a cumprimentar, tem um envolvimento.
Você vai no Eric Discos, daí você conhece o Eric, daí você começa a olhar os discos, daí você cria um laço.
Exato. E lá no centro, fiquei pensando aqui, na verdade, não tem um selo, um sebo ou uma loja de discos usada, assim, que eu vá mais. Assim.
Então você precisa te conhecê-lo, desculpe a poeira, que fica ali perto do Pão de Açúcar, ali da Teodoro, não é isso?
Mas é ali que eu morava. É ali que eu morava. Ali tem bastante. Ali é muito legal mesmo.
Esse mundo é muito pequeno.
E do lado da minha casa tem um estabelecimento chamado Conceição Discos, acho.
Lógico, já fui lá também.
Né? É. Só que, pô, lá é pra comer.
Por quê?
Tem discos, mas lá na verdade é pra comer. Lá era um negócio que eu saí sem entender direito. Então eu não vou descrever pra você exatamente. Eu sei que eu comi e vi disco. Tudo numa coisa só.
Ah, divertido.
Eles vendem paçoquinha lá, uma paçoquinha.
É divertido, divertido isso.
É. Do lado tem a Banca Tatuí.
Tem?
É, Banca Tatuí, um lugar.
Incrível. A Banca Tatuí.
É, sim, tem shows em cima da banca. Uma banca
eu quero ver isso, Sim, sim. O fato é que eu tava indo a Cobase. Uhum. Com o Rick and Baker, meu cão. E com a Carolzinha, minha amiga. E a gente foi até lá e tal, não sei o que, a gente comprou uns negócios. Eu olhei pro outro lado da rua, assim, eu vi um Fiat. Um Fiat incrível. Que eu não lembro o modelo. Qual era? Qual
é um Fiat 600.
Um Fiat 600. Eu olhei aquele carro de longe e falei assim, uau, vou chegar perto. Fui chegando perto, tinha uma placa de vende-se. Daí eu falei, nossa, cara, tá vendendo esse carro, Carolzinha. Ela assim, compra, compra, compra. Eu assim, eu não tenho dinheiro. Mas, não faz mal, a gente arranja dinheiro, vamos comprar esse carro, vamos comprar esse carro. Já pensou aqui, gente, aqui dentro e tal. A gente começou a olhar o carro, começou a notar o telefone. Daí eu vejo um cara assim, tipo, pois não. Eu falei assim, ih, o dono chegou. No caso era o Ricardo, não é isso?
Isso mesmo.
E é exatamente ali que fica, desculpe a poeira.
Exatamente.
Aqueles prédinhos maravilhosos,
isso, aqueles
loucos.
Conhecidos como prédinhos da Hípica, né? De
prédinhos
Pinheiros.
Da Hípica?
É, porque o terreno lá pertencia à Hípica, né?
Ah,
antes dos prédios subirem.
Sim.
Né? E ali, cada um dos prédios tem duas ou três garagens voltadas para a rua. Né? E essas garagens, de uns anos para cá, começaram a atrair comércio. Né? Primeiro o sapateiro, a costureira, e depois uma hamburgueria, depois o sebo, depois um restaurante. Então a gente está ocupando ali aquela área das garagens. O que eu acho ótimo, porque dá uma vida extra ao bairro, né? Você atrai mais gente, a rua fica mais cheia de pessoas, né? Não fica soturna, né? Então acho que tá ficando uma história interessante ali.
As vendas são sempre ali. As físicas, eu quero dizer. Você fica
99% das vezes eu tô ali. Às vezes eu saio para levo minha Kombi, encho com livros e exponho em algum lugar da cidade, né? Ah. Mas isso tem sido raro, né? Porque eu só consigo fazer isso aos domingos, né? Porque
e você tem que organizar a Kombi.
É, exato.
Não deve ser muito fácil.
E aí trabalhar todo dia também deve ficar meio chato, né? Também não é pra isso que eu mudei de trabalho.
O Leandro que sabe disso.
Sim.
A gente precisa de um dia pra ver o Palmeiras, pelo menos.
É
isso, Leandro?
É a única concessão que eu tenho aqui com os meus convivas. Eu trabalho em feriado, sábado, domingo, mas quando tem jogo do Palmeiras, alguém sente na minha cadeira.
E já aconteceu.
E eu vou me empirulitar.
Já aconteceu. Fala em Palmeiras... É. Pedro, torce pro Internacional.
Torce pro Internacional.
Não vou falar de intimidade.
Não, acho que a gente tem que falar sobre isso, porque então, você está passando por um momento difícil,
né,
Pedro?
É um momento complicado, de poucas palavras também.
Complicado, né, cara? Vocês tiveram um momento muito bom ali, que vocês tinham aquele Aguirre. Eu gostava do Aguirre. Eu gostava do Aguirre.
Mas sabe que eu acho que futebol é uma coisa... eu gosto bastante de futebol e eu acho que o time que está perdendo assim, não é necessariamente uma coisa que afasta... me dá mais vontade de ver, sabe?
Pra torcer pelo seu time?
Não, eu digo assim, quando tá perdendo.
Tá no fundo do poço, você quer dizer?
Claro.
Tá.
Eu prefiro que ele esteja quase rebaixado, mas não,
sim.
Não fico achando que meu time tem que ser campeão toda hora também.
Não. Ser campeão toda hora é pra poucos, pra muito poucos.
Mas
Barcelona.
Também tem que ser entediante.
Né? Mega times.
É um saco,
né, cara? Ah, meu time vai ser campeão de novo, que saco. Os ingleses, apesar de assim, eles terem suas xícaras de chá e tomar chá durante o jogo no estádio. Assim, eles têm umas coisas legais, os cânticos, né? Eles têm uns cânticos bacanas e tal, muito bem-humorados, assim. Você já viu uma seleção deles, é muito legal, assim. Na Espanha, realmente, deve ser uma coisa esquisita. Mas, voltando ao Internacional...
Sim.
Vamos ouvir uma música do disco? Ah, diga, não, desenvolva, por favor.
Eu lembro de bastante, sei lá, quando eu era mais novinho, essa coisa, cresceu jogador de futebol, enfim.
Você viu seu time campeão mundial.
Vi. Foi dramático, enfim. Tudo
foi,
isso.
Foi.
Mas enfim, mas eu lembro de era mais quente, assim. Eu fui no novo estádio Beira Rio e eu acho um pé no saco, assim. Que,
por causa
que
da vira... tenda?
É, mas não.
A tenda incomoda?
É, não, é coisa do shopping, assim. Tu, shopping. É, tu vai no shopping center ver um jogo, sim, de futebol.
Na verdade é isso mesmo.
E daí, tipo, 30 minutos do primeiro tempo, tá 0-0, a galera começa a vaiar, sabe? Tipo, a galera que não gosta de futebol, assim.
É.
E, mas não é nostalgia, como antes era melhor. Não, acho que. Teve esse momento e...
Mas eu acho que o futebol nacional tá botando um pezinho nessa história.
É, meio...
Na hora que os ingressos são tão caros, né?
Exato.
Né, é difícil ir lá no... Como chama o seu... Não é palestra Itália, como chama? Allianz Parque.
Muito difícil.
É difícil, porque é caro, porque... Né? E tem aquela coisa também, né? De você chegar e... Parece um... Como é chamar?
Um curral.
Não, eu imagino que você devia curtir muito mais quando era a palestra de Itália, você estava ali.
É, mas estávamos discutindo aqui ontem, já que eu já ofendi a torcida do Santos.
Ofenda outras torcidas.
É, eu vou ofender a minha própria para ficar tudo
isso,
bem.
Faça isso.
Libertadores, eu estava falando ontem no podcast da Trivela aqui sobre isso. Libertadores de 99, de 2000. Palmeiras punha 10, 12 mil pessoas no estádio.
Uhum.
É, esse fenômeno de todo jogo ter 30 mil, não é que antes lotava pra caramba e agora os ingressos, sim, são super caros. Né? Os ingressos eram realmente muito mais baratos, mas as pessoas também não iam.
É,
e eu não tenho essa resposta do porquê. E por que agora as pessoas lotam pra ver jogos, às vezes, jogos de campeonato paulista que não vale nada, tem 30 mil pessoas.
Mas eu acho que é coisa do sócio, né? Que não tinha, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos
essa
atrás.
Essa é uma relação de fidelização bem discutível, assim.
O Ricardo ia no palestra e sempre foi nos jogos.
Sempre fui.
Não é uma novidade pra você.
Não, não
tipo,
é.
Agora que inaugurou o Allianz Parque, agora eu vou lá, porque agora é muito legal.
É, eu sempre fui, obviamente, concordo com o Yamin. Assim, eu, como eu ia garoto, adolescente, naquele estádio de concreto, né, meio geladão, assim, eu tenho uma certa nostalgia daquela época, né? Do sanduíche de misto frio que eles vendiam lá embaixo,
sim,
do Guaraná. Isso não tem mais, né? Isso agora o futebol mudou e para pior, assim, tem gente que gosta, eu não tô do lado deles. Eu acho que esse espetáculo, digamos assim, que se criou, né, nessas grandes arenas em que você quase vai ao shopping, ele é bom para algumas pessoas, mas não é bom para todas as pessoas, né? Porque ela acaba excluindo uma parte da torcida, né? Agora eu sempre, assim, acho que nessa época que o Amin mencionou, acho que as pessoas não iam muito porque era meio fácil, né? Era como assim, você sempre conseguia ingresso, era uma coisa. Hoje em dia, se você não for, você não consegue ingressos para os jogos que realmente valem, porque você, sim, tem lá uma espécie de ranking lá, né?
Um ranking?
É, quanto mais. Se você vai a muitos jogos, a sua pontuação aumenta e logo você consegue comprar logo que abre.
Ah, esse é o truque do sócio torcedor.
É, quanto mais você vai, mais você vai.
É. Ah, entendi, cara. Esses caras são espertos, meu.
Então você precisa ir no jogo besta para que a sua pontuação continue crescendo, entendeu?
Entendi. Então, que louco isso.
É. Agora, eu, por exemplo, não preciso porque eu sou sócio do clube. Então, sócio do clube já pode ir direto comprar na primeira abertura de vendas.
Tá? Saquei. Pedro, a gente podia ouvir uma música, assim, ao vivo?
Quantas tu quiser.
A exclusiva da Central 3?
Por favor.
Porque uma vez que você vai fazer essa música ao vivo, com seu violão, essa música é nossa.
Passa a ser nossa.
É nossa. Quer dizer, é uma coisa que a gente vai repartir.
Tem alguma coisa aqui a ver com aqueles papéis que eu assinei, né?
Não. Aquilo é para testes farmacológicos.
Okay, você
não entendeu.
Entendi.
Mas você podia fazer uma música pra gente? Que música é? Que música
vou tocar uma música que eu não toco muito. Chama Tambor, do disco novo.
Ah, ok.
É.
E disco música... novo este que está sendo lançado.
Perfeitamente.
Está sendo lançado neste que semestre.
Que chama Projeções.
Projeções.
A faixa do disco mesmo. Ela tem a participação do André Wung. Ele toca aquele... Manja, Omnichord?
Não?
Tipo uma harpa, tipo uma auto-harp, só que eletrônica.
Uau!
E ele toca um síntese, etc. Mas enfim, como eu tô com um violão aqui, vou fazer uma versão diferente.
A
música chama Tambor.
Obrigado, velho.
Tá ouvindo?
Não tá, não veio, hein?
Ok.
Não veio? Não veio?
A viola não veio.
A viola não veio?
Importante chegar.
Veio. Vamos ligar a viola. Chegou. Eu tô ouvindo.
Chegou? Chegou?
Tá.
Então vamos embora.
Mama, meu coração é um tambor que bate fora do ritmo. Com repertório limitado, eu tive que aprender o improviso. Ah, ah, ah.
Mas meu coração é um tambor que bate fora do ritmo. Com repertório limitado eu tive que aprender o improviso. Mas hoje sei que os velhos tambores que trouxeram fogo nas antigas cidades soriam totalmente estranhos se escutados hoje em nossas grandes cidades. Mas vamos lá, você tem uma harpa no estojo. Tire para fora e vamos ver no que é que vai dar. A cada novo acorde desafinado poderemos brincar de criar e destruir. Mama, meu coração é um tambor que bate fora do ritmo. Com repertório limitado eu tive que aprender improviso. Mas hoje sei que os velhos tambores que trouxeram fogo nas antigas cidades seriam totalmente estranhos se escutados hoje em nossas grandes cidades. Mas vamos lá, você tem uma harpa no estojo. Tire para fora e vamos ver no que vai dar. A cada novo acorde desafinado poderemos brincar de criar e destruir.
Ficou ótima a versão, ficou ótima a versão.
Obrigado,
quero ouvir no disco agora.
Por favor.
Esse disco, você disse que é o primeiro disco, mas assim, eu ouvi dizer que você já tinha feito um trabalho solo com o Tim Bernardes, por exemplo, uhum. que ele fazia parte da sua banda.
Então, mas essa era a banda antes desse disco.
Uhum.
Foi uma banda que fez alguns shows, a gente fazia bastante essa coisa de pegar músicas antigas e fazer versões totalmente novas.
Releituras.
É, pegar um St. James Infirmary e... Uhum. transformar numa coisa... Enfim, essa coisa meio de fazer versões de blues, mas com maneiras totalmente diferentes e tal.
Você parece um gaúcho muito bem adaptado a São Paulo, assim. Porque
é, 7 anos.
Você toca com os paulistanos. Sim. E isso há muito tempo. Uhum. Se ambientou bem aqui. São Paulo te trata direitinho?
Não sei. Eu acho que eu meio que... No início foi bem estranho, assim. Meus amigos aqui de São Paulo falam bastante que o Rio Grande do Sul tem uma marra carioca, assim. Um pouco. Não sei.
Não sabia disso. Acham, pelo
menos. Não, uma certa não marra, assim. Um jeito de tratar os amigos um pouco mais tirando onda e tal.
Não, não imagina, sei. Não, enfim.
Não, mas não é necessariamente uma coisa ruim, né? Enfim. Mas eu não sei. Acho que eu gostei também um pouco dos problemas aqui, assim. Não sei, me apaixonei também. Não foi só pelo lado legal. Exato. E conheci uma galera também que me fez querer ficar, assim. Uma galera bem massa. Mas eu gosto muito daqui. Né?
Você tem uma experiência aí que eu acho que é assim, puta. É,
uhum.
Eu queria ter feito isso. Uhum. Você foi até Memphis, Tennessee,
uhum.
e gravou na Thurman Records,
uhum,
que é a gravadora de Jack White.
Sim.
Que é um dos caras mais prolíficos que eu conheço dentro do rock no século XXI.
Sim.
Não só pelo número de bandas, produções, mas pelo resgate que ele fez de artistas americanos incríveis. Você foi até lá e fez um disco, é isso? Você gravou um compacto, é isso?
Sim, sempre gostei bastante do Jack White. Eu acho que ele faz um caminho bom de... É que às vezes tem músicos que são apegados a coisas antigas e tem um discurso nostálgico da coisa, assim. E eu nunca me identifiquei muito com esse discurso nostálgico das coisas boas como elas eram antes de eu nascer, sabe? Enfim. Por favor, né? Tá tudo aí.
Sim.
Mas enfim, eu acho que ele faz bem esse meio de campo entre o que era antigo do blues, não sei o que e tal, mas ele também tem timbres novos e sabe gravar com gente certa e sabe parecer contemporâneo, enfim, né?
Uhum.
Quando eu fiquei sabendo dessa cabine, a mesma coisa, eu me apaixonei pela cabine, mas por poder ter essa experiência de gravar uma coisa totalmente espontânea, como uma Polaroid, não necessariamente soar como 27, enfim, porque a cabine é de 27.
Uhum.
Essa cabine era tipo um WhatsApp da época, assim, no sentido de... Eu tô lá, fui pro Rio de Janeiro e mando uma mensagem pro Thunder. Tipo, Thunder, tá tudo bem aqui, tá incrível, sai dessa friaca aí, vem aqui me visitar.
Sure.
mandava, tu gravava essa mensagem até 2 minutos, colocava o endereço da pessoa, e aquilo caía, o carteiro passava e mandava. Uhum. Era uma mensagem de 2 minutos, a princípio só. O Jack White sobre, adaptar essa cabine de 27 para pequenas gravações. Isso. Sim. É uma coisa nova, não existia antigamente. E essa cabine é isso. O Neil Young gravou um disco inteiro lá agora. Série de versões, lindíssimo. Enfim. E, bom, foi isso. Eu fui pra Nashville. É Nashville, não é em Memphis. Eu fui nessa viagem também pra Memphis. É bem perto.
Sim.
Mas, enfim, é uma cabine bem apertada, inclusive, assim, bem. É difícil ficar à vontade.
Dá pra entrar com um baixo Rickenbacker?
Nem pensar.
Nem a pau.
Nem ele sozinho, eu acho.
Violão.
Tem que ser violão. Eu comprei um violão, uhum. Daí eu cheguei lá, assim, o violão quase não cabia.
Uau.
E do lado da cabine tem um violãozinho que é tipo um mini violão, assim. Sei. Baby. Ela, não, a gente sugere que toque com esse. Daí eu falei, mas nem fudendo. É um violão horroroso. Enfim, mas daí eu gravei essa música, chama Chuva. E foi um barato, porque também eu cheguei lá meio que idealizando uma coisa, esperei que estivesse cheio de gente e tal. E Nashville é uma cidade de 200 mil habitantes, cheia de histórias e tudo.
Sim.
Mas tem uma boa vizinhança muito grande, assim, todo mundo. O Jack White fica no balcão.
Sim.
Durante os dias de semana. Sim. Cheguei lá, ele não tava, era uma. Eu não esqueci o nome da banda da mina. Mas enfim, ela tocava numa banda que também era do selo e tava atendendo, assim, deu, não tem fila, não. Ah, mas a máquina tá funcionando? Sim. Ah, mas mas tá tudo certo? É isso mesmo? É só gravar. E deu. Ah, então tá. Bom, eu vou dar uma ensaiada ali. Ela o quê? Ela saiu com café, assim, sentou do meu lado, assim, perguntou: ah, e aí, de onde é que tu é? Tu é grego?
Que legal, cara!
Tu é grego? Ela perguntou: não, isso é português.
Ah, pastorista. Que demais, que experiência, cara. É. Você passeou por lá?
Por
Nashville?
Por Nashville, sim.
Memphis, etc.
Eu não curto muito. Eu passei nessa viagem, porque Nashville é uma cidade muito pequena, então, tipo, não vale a pena tu pegar uma passagem aérea daqui pra Nashville, porque pouca gente vai, então fica muito caro.
Imagina.
A passagem mais barata era pra New Orleans.
Ah.
E daí eu fiz tudo de Mega Bus, assim, que é uma companhia de lá que tu compra antecipado, tu paga $1.
Uau!
E só vai gente muito estranha, assim, enfim.
Imagina.
Mas daí cruzei lá tudo de ônibus de $1, foi incrível.
Você foi sozinho?
Fui sozinho.
Que legal, cara.
E comendo cheeseburger e batata frita, que é o que eu podia pagar, assim. Mas lá no sul dos Estados Unidos é bem forte essa cultura, inclusive, do trash food. Enfim, eu não curto muito, na verdade, esse tipo de rolê. É legal tu ver, aqui...
Mas foi uma descoberta, assim, um negócio...
Incrível, sim, óbvio. Mas eu não gosto muito da coisa turística, sabe? Assim, tipo... Sei. New Orleans, eu cheguei, a primeira coisa, tinha realmente um lugar incrível lá, o Latin Quarter e tal. Mas assim, é um negócio pra, sabe...
Turista?
Totalmente. Daí eu colei nos músicos de rua, perguntei pros caras, onde é que é o lugar? Eu disse, cara, você tá no lugar mais errado. Tipo assim, onde é o lugar? Ah, frente man, final aqui, pega o meu endereço. Eu fui lá e eram uns bairros meio novos, assim, sabe? Sure. Tipo, abstrai a coisa do que tu viu no filme.
Sim.
Abstrai a coisa do lugar comum que tu vai chegar nos lugares legais.
Então, eu acho que qualquer lugar é assim.
Certamente.
Ricardo, você não fez uma viagem parecida para Buenos Aires? Onde você conheceu e se interessou pelo sebo? Não foi ali?
Eu vi uma entrevista sobre isso. Não foi parecida, né? Eu tenho família em Buenos Aires, tá. Meus tios e primos moram lá.
Sim.
Então, quando... Logo depois que minha filha nasceu e pouco antes de eu ter essa epifania, né? Esse insight, assim, de querer mudar de vida e abrir um sebo, eu fui a Buenos Aires visitar minha família e me hospedei num hotel que ficava em cima de um sebo.
Tá.
E aí... Foi nesse dia que eu vi o sebo, que era minúsculo, e aí ficava uma tia ali sozinha, fazendo palavra cruzada e escutando tango, bem baixinho, assim, que eu percebi, pô, tá aí um negócio sustentável, né? Porque é uma coisa que, uma cultura muito forte em Montevideo, em Buenos Aires, né, no sul, assim, essas pequenos negócios, né? Lá ele já tem essa história mínima, né? Tipo, não precisa ser muito grande. Você pode, assim, alugar um cornerzinho ali numa esquina e fazer um negócio virar, né? Você vende cachorro-quente, vende milanesa, ou vende coca, cigarro, né? E aí eu percebi que era possível. Então, foi nessa viagem que eu tive a ideia de transformar o Desculpe a Poeira, que já existia, mas era um blog... onde eu indicava leituras, indicava achados, coisas que eu gostava, num lugar analógico, onde eu pudesse continuar indicando as coisas, mas fisicamente, né?
Os livros estão aí, né? Os discos, assim, na verdade, os vinis começaram a desaparecer, né? Porque a indústria é terrível, a indústria é implacável. E ali no começo dos anos 90 eles chegaram aqui e falaram assim, senhor, cara, esse negócio aí é muito grande, isso aí arranha, joga isso fora, compra um CD. E os compact discs chegaram, chegaram com força. E assim, eu vi amigos se desfazendo das coleções de vinis. Alguns devem estar lá no Desculpe a Poeira. E assim, desfazendo das coleções de vinis, comprando CDs. Ah, agora eu comprei um CD e tal. E daí, de repente, assim, a gente demorou um tempo, eu concordo. Mas a gente acabou percebendo que era um grande engodo, que era uma mentira. Que, na verdade, as pessoas se divertem muito mais se elas puderem ter uma capa maior, um encarte legal, a ficha técnica, umas fotos bacanas. E assim, e o barato de virar o disco, né? Vira o disco, oh, vira o disco, velho. Sabe, eu viro o disco, aquela expressão que hoje em dia você tem que explicar para o jovem que quer virar o disco, né? Porque ele não tem essa compreensão. E é, parece que houve um retorno, assim, não é de agora, de alguns anos. Mas as pessoas têm procurado, né? Então, imagino que lá no Desculpa Pereira você deve ter uns vinis.
Tem.
As pessoas falam assim, ah, deixa eu ver isso aqui também. Eles se interessam por isso também.
Sim, sim, porque eu acho que tem muito a ver com o tipo de mídia, né? O que eu acho assim, é, tanto o livro físico, né, o livrão, capa dura, com, né, dedicatória, quanto o LP com encarte, assim, são mídias bonitas, né, que você gosta de guardar, né, você quer ter. Então eu acho assim, quando você quer muito uma coisa, ou quando você quer presentear alguém, uma namorada com uma coisa, você não vai dar um CD ou um DVD ou um livro no Kindle, entendeu?
Não vai.
Entende?
Eu não recomendo ainda, que faça isso.
Ainda que você continue consumindo isso, porque eu acho natural, né? Uhum. Ah, eu quero ler um livro que foi lançado ontem nos Estados Unidos, baixa.
Sim,
eu
quero ver um som no carro, eu vou colocar um MP3.
Isso, põe lá. Sim. Tudo bem, as mídias convivirão. Né? Mas a questão é que, se é para ter uma coisa, então vamos ter a melhor mídia de todas.
É mais, né, legal de degustar,
vamos,
né,
ter na prateleira, né?
Isso, exatamente.
E aí, o que acontece é isso, que as pessoas estão querendo, né, elas perceberam o valor que isso tem. Uhum. Né? O valor que um livro, né, bonito, bem diagramado, com, né, uma boa ilustração, né, tem. Ou, assim como o valor que tem um LP, também com uma baita capa, uma baita foto.
Você consegue até ler as letras. E cantar junto.
Então acho que é mais do que uma nostalgia, é a percepção de que tem mídias para cada tipo de situação. Uhum. Né? Então se você coleciona, coleciona a melhor mídia de todas. Né?
São Paulo começou a dar um passo nessa direção, porque descobriu-se 7 máquinas de fábricas, que eram máquinas usadas em fábricas dos anos 60, 70, e um amigo lá do Arthur Jolie descobriu essas máquinas, está recuperando as máquinas e vai começar a produzir os próprios vinis. Mas o Jolie, lá no estúdio dele, tem um gravador de vinil que ele faz ali, o compacto ali na hora para você. Isso é maravilhoso, sensacional. Recentemente com os Tarântulas a gente fez o nosso compacto. E você tem um trabalho com a Frugelice em cima disso, não é isso?
Então, eu, logo que eu cheguei do... O que foi? Eu gravei 2 disquinhos lá em Nashville, na cabine da Turnman, como a gente falou. E um deles, a minha mala tava apertadinha ali, eu voltei, ele tava riscado.
Ah! Não, que horror!
Imagina a minha sensação, velho.
Terrível!
Riscado, velho.
Liga pro Jack daí, agora!
Não, eu liguei pro todo mundo que eu conhecia, que manjava minimamente de vinil, e perguntei quem é que vai me recuperar isso. Daí, Arthur Jolie.
É.
Ai, meu Deus, quem é esse cara? Liguei pro cara de primeira. Ah, traz aqui, imediatamente. Enfim. Daí, quando eu cheguei lá com os acetatos, que é um negócio que ele faz também, do Direct Cut, gravação de... Enfim, de gravação na hora em vinil, né? Não passa pro computador, nada.
Isso.
E ele, na hora, ele ficou super tocado, tipo... Que roubado, o cara foi
pode crer
lá e voltar com um disco riscado. Ele não conseguiu recuperar e ele falou, ah, não consegui recuperar, mas beleza, se tu quiser gravar um direct cut, eu te ofereço um LP, tu vai gravar um disco inteiro, em vez de, né, perder uma faixa, mas gravar um disco inteiro.
Sim.
Deu quando? A semana que vem, deu, cara, não tenho um repertório, eu acho. Fui lá, compus e fiz o disco, Chama Um, eu lancei esse disco.
Sim.
E também tem um cara que é parceiro do Arthur Jolie, que é o Bruno Nigas.
Aham, exato.
Na Casa Brasilis. Eu fiz desse disco novo, tem uma música chamada Revelações, e é um vinilzinho, assim, single, quadrado.
Ah, é lindíssimo. Que demais. Então, esse trabalho tá evoluindo, cara. Isso é muito bom, cara. A gente foi lá no estúdio e tal, na Record Red, né?
Como foi?
E foi excelente, porque a gente gravou em fita. A gente gravou em fita, cara. E daí a gente usou tudo analógico, assim, e o Talento lançou, logicamente, teve que lançar nas plataformas digitais, mas lançou o disquinho, e daí a gente vai lançar o LP ano que vem. E daí, assim, Ah, isso é um grande barato, cara. Porque foi assim que eu conheci a música, na verdade. Já era nos anos 60, a coleção de discos de meu pai, daí nos anos 70 minha própria coleção foi desenvolvendo. E eu ficava lambendo aqueles discos, cara, decorando as fichas técnicas. Ed Offord. Quem é Ed Offord? Era um engenheiro de som do Yes. Sabe assim, aquela coisa, se você começasse a se conhecer a coisa profundamente. Mas assim, esse acesso, eu acho que o vinil ajuda muito, cara.
Eu comecei a comprar bastante vinil, acho que foi, sei lá, final do ano passado. E eu cheguei no limite que foi. Eu comecei a comprar uns discos que já não eram tão raros, eu comecei a me sentir meio... Não é isso também, sabe? Porque é difícil, tu tem o disco ali, tu tem ele no teu iTunes, uhum. É difícil tu ter esse momento especial pra ouvir. Não tô subestimando, né? Mas vou ouvir o Help dos Beatles. Ah, é incrível, baita disco, faz parte toda a minha educação musical. Sim. Mas é difícil, eu tenho um tapete que é na frente do vinil. E a coisa mais legal do mundo, deitar no tapete, abrir, sabe, sim, sabe essa coisa? Ouvir realmente, eventualmente de fone. Sim. É outra relação. É. Mas eu não sei, eu acho que o vinil, pra mim, pelo menos, eu uso assim, tipo, coletâneas que eu não vou achar em MP3 ou sei lá. Ou coisas mais raras. Alan Lomax, tem umas coisas. Tu nunca vai achar aquilo na internet, sei lá.
Sim, Cassiber.
Nem sei o que é.
Aquela banda alemã que veio pro Brasil e trouxe um vinil, que era um vinil duplo. Em 45 rotações por minuto. Sabe? É aquele disco que você guarda, você vê esse disco aqui é interessante, esse disco é legal. Você lançou Projeções agora. Esse disco você me trouxe aqui um CD. Esse disco vai ser lançado em vinil também? Ou foi lançado?
Então, acho que depende de uma certa demanda também. Assim. É? A demanda pelo CD segue grande. Sim. Eu notei uma diferença do trabalho S1, que não era um trampo comercial, entendeu? Era uma gravação, um take do negócio. Tipo, sim. E acabou pintando amigos interessados, acabei vendendo.
Sim.
Mas é conforme a demanda, assim, eu acho também.
Hoje, nesse momento.
Eu tenho sentido mais cassete, por exemplo, do que vinil, assim, de compra antecipada, por exemplo.
Sim.
Eu fiz um crowdfunding, foi o que viabilizou esse disco e. Sei lá, cassete é um negócio que rola super. Eu não entendo, sinceramente. Estou vendendo esse cassete, quem queira comprar mais, eu não entendo. Cassete é uma invenção para ditado, né?
Na verdade, eu não sei da história da fita cassete, mas...
inventado para fazer editados.
Nos anos 70, era uma coqueluche, você assim, e era, às vezes, uma saída, porque, assim, às vezes, os amigos tinham discos importados maravilhosos, e você não tinha dinheiro para isso.
Claro,
então, óbvio. Você comprava uma fita cassete e pedia para amigo gravar. Então, tinha as fitas C90, que cabiam dois LPs, a C60, que cabia um LP e alguns bootlegs, e tinha até a 120, que era péssima, porque arrebentava sempre. Com o tempo, o fita cassete também caiu em desuso, porque as pessoas... De novo, a indústria. Ela quer que você renove o seu estoque e ela quer que você compre aquele aparelhinho de última geração. Entendeu, Leandro?
Claro.
É isso, entendeu? Ela quer isso. Quer que você troque de camisa todo ano do seu time. É. Vamos falar do time.
Olha,
porque
só...
esse fim de semana foi muito bom.
Cassete. Mas cassete também foi um tipo de pirataria incrível, né? Assim, tipo, a primeira vez que eu quis ouvir música, minha irmã fazia isso e eu aprendi com ela. Não tinha CD em casa, não tinha player, assim, mas tinha um cassete.
Sim.
Então eu aprendi que tu podia colocar um negocinho ali, um papel higiênico, qualquer coisa, passar uma fita.
É uma partezinha que você quebra pra você não.
Pra poder não poder gravar.
Não poder
mas
gravar
aí tu bota um papelzinho.
Exato.
Papelzinho, né?
Qualquer coisa ali pra passionar o gravador.
E daí grava do FM, né?
Isso,
e eu lembro de ficar ouvindo várias fitas que eu ficava isso, passava a noite caçando
música. Você é jovem, né, Pedro? Você é muito jovem. Você é muito jovem.
Mas mergulho disso.
Não, porque veja bem, eu tinha a manha de gravar os programas do Kid Vinil nos anos 80, começo dos anos 80. Tem vídeo em cassete deck, na fita cassete, porque assim, ele trazia discos da Inglaterra e tal, e colocava no programa dele, na Antena 1. Eu gravava isso, e foi assim que eu fui conhecendo o punk rock, o pós-punk, graças ao Kid Vinil, ouvindo o programa dele, gravando o programa dele. Então tem essas fitas até hoje, cara. Sim. Eu sou maluco, sou um acumulador. Você é um acumulador?
Sou, Ricardo? Eu sou.
Você já sacou isso?
Eu tenho manias, né? A gente vai mudando de manias à medida que os anos vão passando, né? Então, eu já colecionei máquinas de fliperama, já colecionei vinis, já colecionei camisetas de futebol. Então, eu vou guardando coisas, né?
Time de futebol de botão?
Futebol de botão nunca tive. Não. Nunca fui um entusiasta do futebol de botão. Eu gostei sempre do futebol real, assim, né?
Jogava e tudo.
Jogava no gol. Nunca fui um bom jogador de linha. Assim. Jogava de goleiro.
Palmeiras tem bons goleiros. Sempre teve.
Sempre.
Você se inspirava nisso?
É, me inspirava nisso. Eu gostava muito do... assim, eu cresci nos anos 80, né? Então o time do Palmeiras era muito ruim, né? Nos anos 80.
Muito independente do goleiro, né?
O goleiro participava muito, né? Então, acho que... assim, eu percebi que eu não era um bom jogador de linha e fui pro gol. Aquela tradicional... né, caminhada até seu lugar, né, no time da escola, que assim, você é um pé na pau, vai jogar no gol. E...
Mas no lance da acumulação assim, de objetos, coisas e tal, você saca quando você está passando do limite, assim, alguém te dá um toque?
Não, eu não sou um cara que também queimo dinheiro, não tenho dinheiro para queimar, né? Então assim, quando eu ganhava salário, né, assim, eu cheguei a ganhar bem, eu comprava. Minha coleção mais valiosa foi de máquinas de fliperama, né? Eu tive pelo menos umas 14 máquinas de fliperama na garagem da minha casa. Quando eu morava numa casa que cabia 14 máquinas de fliperama.
14 máquinas de fliperama.
É, e sempre daquele período dos anos 80 do Brasil, né? Que são as máquinas Taito, que eram máquinas que eram meio pirateadas, assim, né? Porque eles copiavam o design de máquinas americanas e mudavam o nome. Isso. Né? Então, por exemplo, a máquina... a única que sobrou na minha coleção, que é uma máquina do Oba-Oba do Sargentelli.
Você tem uma máquina do Oba-Oba do Sargentelli? Você chegou a conhecer o Oba-Oba do Sargentelli? Ali na Paulista?
Só em revistas manchete, fotos e outras revistinhas.
Ah, sim.
Mas o fato é que essa máquina, originalmente, não era o Sargentelli, era o Hugh Hefner e duas coelhinhas.
Claro!
E aí eles fizeram exatamente o mesmo design, só que tiraram o Hugh Hefner, colocaram o Sargentelli e duas mulatas.
Brilhante, sensacional, maravilhoso. Essa é uma máquina que deve ser muito rara, cara.
É a única que eu não vendi, né? Porque é uma máquina que eu resgatei, ela... como se resgata um carro já meio quebrado. Eu tinha as peças, e aí chamei um cara que trabalhou na fábrica da Taito e ele montou a máquina para mim.
Eu estudava no Objetivo, morava em São Bernardo, estudava no Objetivo, eu passava na Paulista todos os dias, passava em frente ao Oba-Oba do Sargentelli, e assim, eu falava assim, um dia eu vou entrar no Oba-Oba, conhecer o Sargentelli, as mulatas do Sargentelli. Era uma coisa que todo dia eu passava ali, assim, pelo menos duas vezes por dia. Ficou isso na lembrança.
Essas coisas de coleção...
Contrabaixos.
Perigo. Enquanto a gente tem coleção, muito bom. O ruim é quando a coleção passa a ter a gente, né? Aí vai muito disso, dessa coisa de, pô, por que mesmo que eu tô comprando,
isso,
né?
É verdade.
Quando sai da paixão pra problematização, quando você percebe que...
Você vira refém também, né? É. Refém da sua coleção.
Mas
né?
É um grande barato. Eu fui pra Santos esse fim de semana, porque fui lá com todos os amigos e tal, e daí a gente foi numa garagem. O cara falou, vem ver uns carros aqui, uns carros antigos. E ele coleciona Chrysler e Dodges. Ele tinha 20 automóveis dos anos 60 espalhados numa garagem. E ele foi descobrindo os carros, assim, e tinha uns Dodge Dart, assim, dos anos 70 brasileiros. Puta carrão, assim, cara, são mais de 20 carros. Assim, como é que você faz? Assim, pra isso eu tenho amigos. Tenho amigos, a gente movimenta os carros, a gente faz umas festas, a gente faz umas excursões. Eu adoro isso aqui. Só Chrysler e Dodge, eu fiquei impressionado. Botei umas fotos no Instagram, depois te mostro. Impressionante. Voltando ao futebol, porque eu quero falar do futebol, desculpa aí, esse fim de semana foi muito especial pro meu time. Meu time ganhou de 4-0 do Corinthians e foi assim. Muito surpreendente, porque eu estava em Santos, sem internet, sem telefone, sem televisão. Eu não sabia como estava o jogo, eu sabia que eu ia subir a serra, ia chegar aqui. E eu não via, eu via péssimas perspectivas. E quando eu cheguei, estava lá, 4-0 para São Paulo, eu fiquei muito feliz. O time de Ricardo e Leandro também se deram bem esse fim de semana, não é isso?
Tem se dado bem nos últimos meses.
Não é que loucura, como é que... O que tá acontecendo?
Pessoal, vou no banheiro aqui e já volto.
Você não vai, não. Você vai ficar aí, a gente vai chegar lá.
Não tem muito o que dizer.
Como é que tá acontecendo com o Palmeiras?
É jogar mal e ganhar.
Jogar mal e ganhar.
É o que estão falando por aí.
Né? Eu tenho visto as pessoas falando sobre isso.
Não, o Palmeiras montou um time de guerrilha, né? É um time muito obcecado por ser campeão. E abandonou qualquer tipo de debate de dia a dia estético ou visual ou artístico. É um time pronto para ganhar e tem uma força mental realmente notável, um time mentalmente muito forte, inclusive jogadores muito jovens. Mina, 21 anos, não parece que tem essa idade. tamanha segurança.
Pelo que ele responde,
é, existem outros jogadores jovens ali e outros que não são mais tão jovens, mas são inexperientes, é o caso do Tietê, que
veio de um time pequeno.
É, né? Que você olha e fala, é, alguém trabalhou a cabeça desse time muito bem. E a partir daí o Palmeiras conseguiu estabilidade para ganhar um campeonato, mesmo sem fazer um grande campeonato para os padrões estéticos, artísticos que a gente está acostumado a ver, e aquilo que a gente chama uma criança para assistir, a criança fala, pô, esse esporte é bonito, hein? Uma criança que senta para ver o jogo do Palmeiras, e o filho do Lombardi assistiu o jogo com ele domingo, hein, Lombardi?
É verdade.
Estavam todos lá no Allianz Parque.
Todos lá.
Nossa. E o filhinho do Lombardi sentiu sono. Dormiu no segundo tempo, deu um cochilinho no segundo tempo. A criança, né?
Mas vocês estavam apreensivos, assim.
Muito.
Vocês estão gostando dessa ideia de serem campeões. Depois de quantos anos? 20?
Não vamos falar sobre isso.
22 anos.
Não vamos falar sobre isso.
Não, vamos
não ganhamos nada ainda, exato. Certo? Acho que a gente está...
Como não, velho? Você está louco? O Palmeiras é campeão. Pô,
não, que isso,
você acha que o Palmeiras já não é campeão?
Não.
Como não, cara?
Não, não é
Qual
campeão.
Qual a possibilidade do Palmeiras não ganhar esse campeonato?
Existe uma possibilidade, não existe?
Qual a possibilidade?
Ué, sei lá.
Perder dois jogos.
Perder dois jogos seguidos, entendeu? Você acha difícil?
Mas você faz uma análise de tabela, você vai ver que a possibilidade é mínima, mínima, mínima.
E qual era a possibilidade do São Paulo ganhar de 4-0 do Corinthians?
Não vamos falar. É lógico, é normal pro São Paulo. Agora, imagina se... eu entendi. Tem um lance de 2009, né? Que parecia que vocês iam... chegar lá e...
Tem um trauma de 2009,
tem, né?
E o fato de que o Palmeiras há 22 anos não ganhou o campeonato, mas nesses 22, São Paulo, Corinthians e Santos ganharam 10.
Isso aí.
Isso então pega, isso machuca,
isso,
né?
Pega.
Então tem toda uma... Tem... Não é só a matemática, né?
Tudo isso, todo esse papo que eu tive aqui é só pra chegar no Pedro agora e falar, cara, o Internacional, né, velho?
O Internacional tá... Olha, eu vejo ou escuto ou alguma maneira eu não me desvencilho, assim. Eu sempre fico sabendo. E, de repente, enfim, eu acho que de repente escapa, mas tá muito difícil mesmo do rebaixamento.
É, né? Agora, assim, no fim de semana você pega um Grêmio, não é isso?
Não, Ponte Preta.
Não.
Agora é Ponte Preta, depois acho que é Corinthians. Não, não sei se é Cruzeiro ou Corinthians. Depois é Cruzeiro ou Corinthians, Fluminense.
Então, você não rodadas. Pega mais o Grêmio no campeonato?
Não. A gente já pegou.
Ah, o Grêmio vai pegar os caras que podem ajudar a rebaixar vocês.
Acabou
é
de
isso.
perder, foi segunda, né?
O Grêmio, Grêmio perdeu um
perdeu
jogo.
Perdeu do esporte,
foi
e a torcida. A torcida diz que. Que apoiando o time, né? Enfim. Tipo, incrível, perdeu de 3-0, acho, do esporte.
O Grêmio tá muito focado na Copa do Brasil, né? Existe possibilidade ali, né?
Exato.
E aquele milagre do Renato Gaúcho, não é isso? De chegar e falar assim, então...
É mole.
Não sei o que eu fiz, mas tá rolando, é isso?
É, às vezes encaixa, né? Impressionante. O Palmeiras, eu concordo com o Yamin. É isso, você tem um time, de repente você coloca ali as peças juntas e surge um futebol, né?
Mas já tinha surgido no começo do ano com o Roger no Grêmio, pelo menos, não tinha?
Ah, mas caiu, mas...
O que houve?
Mas é que nem banda, acho. É um grupo de pessoas, daí entra uma nova que é meio o que tava faltando, né?
Entendi. Aquele pianista, né? O Billy Preston,
sei lá.
É quando acaba.
Tipo, um baixista pernóstico, um baterista esquisitão.
Alguma coisa desse tipo.
Entendi. Vamos ao nosso Top Thunder?
Vamos ao nosso Top Thunder?
Top Thunder, Top Thunder, Top Thunder.
Ah, o Top Thunder. Essa semana são as deliciosas, saborosas, apetitosas e suculentas eleições americanas. Ah, que divertido. Eu vi um debate, eu cheguei a ver um debate entre Hillary e Donald. E foi assim, hilário, realmente. E assim, em circunstância alguma, eu me veria votando no Trump, ou então indo na Paulista fazer uma passeata de apoio ao Donald Trump. Eu não me vejo fazendo isso, assim, eu acho bizarro, assim. Mas ao mesmo tempo, eu acho interessante, assim, o fato de que a gente consegue constatar que o povo americano também é muito babaca, né? E assim, tem lá, sei lá. Quase mais que 40% das pessoas estão falando assim, não, eu vou votar nele, porque eu acho que ele é um melhor candidato. E ao mesmo tempo eu olho para Hillary e falo assim, meu Deus do céu, né, cara? Porque não é o melhor dos mundos, né? Está longe disso, inclusive. Então, hoje eles foram votar. Hillary foi votar e Donald foi votar. E eu não sei o que vai ser. Não sei, porque assim, existe a possibilidade realmente... No, porque lá as eleições são diferentes, né?
Amazonas.
É uma zona. Nunca saberei explicar.
É uma coisa muito louca. A Flórida pode ganhar uma eleição.
Não, e os caras demoram 2 horas pra votar. A fila.
Mas isso eu acho que é uma coisa proposital mesmo, né? Porque
é um ritual, é. Bom.
Tenta se atrapalhar uma certa parcela da população de votar, porque não interessa que votem, né? Tem tudo isso.
É um país muito exótico.
É um país exótico.
É,
exato. E assim,
é porque é muito ocidental, é muito próximo da gente, mas os Estados Unidos são. Forma um país exótico. É um país com alguns costumes
bizarros.
Estranhos. E esse processo eleitoral, a forma como é alimentado o processo eleitoral é muito louco.
Tá. E para você, Leandro Amin, o que afetaria a eleição de Donald Trump ou Hillary Clinton?
Na sua vida pessoal. Imediatamente para a vida pessoal do brasileiro, não, nada muito prático, mas a política externa dos Estados Unidos sempre foi um problema, pedra no sapato, de qualquer país que se pretende livre, né?
Mas eu acho que no momento o Brasil não se pretende livre, né? Pelo contrário.
Ah, bom. É. Mas tem muitas riquezas.
No dia seguinte, o ministro das Relações Exteriores já estava em Nova York vendendo pré-sal, não estava?
Então. Desculpe. Não, mas acho que diretamente a um indivíduo como eu, Leandro, e a mim como você, talvez não, mas eu tenho muito medo da política externa dos Estados Unidos. Ela é capaz de causar um estrago muito maior do que a gente pode supor. Na nossa vidinha.
Então, esse é um dos pontos que se coloca o dedo na cara de Hillary, porque ela é a mulher dos drones, né? Foi ali no governo Obama, imitaram os drones, tipo assim, não vamos mandar tropas para combater o inimigo. A gente pode perder tropas. Então, vamos mandar um drone.
Por que podemos perder drones?
Porque o drone não custa tão caro quanto vidas humanas. É assim, nossas. É assim, então, é muito controverso, né, cara? Então, foda-se, na verdade, porque assim, é uma coisa louca. Se o Trump ganha, é bizarro. Se a Hillary ganha, tá longe do melhor dos cenários, né?
Um é bizarro com um toque senil, uma coisa mais, assim, esquisita, meio... Né? E a outra é uma... Bom, enfim...
Uma continuidade, né?
É a mesma coisa, só é menos senil, mas também é mais...
É, né?
É mais. Eu vou usar num termo com um peso pejorativo a palavra política. Ela é mais, sabe, esposa de presidente, sobrinha de presidente, sabe? É uma família muito politicona, clássica também. Sim. Então, enfim. Também quero que se dane o Thunderbird.
É, né?
Eu vou chegar em casa hoje e vou correr no minhocão.
É isso aí, muito bem. Pedro, você podia nos tirar desse climão nada maneiro com uma música? Porque realmente.
Vou tentar, enfim,
vamos. Faça isso por nós, Pedro. Obrigado. O que a gente vai ouvir?
A gente vai ouvir. Pode ser. Talvez tá chegando aí?
Tá chegando aí?
Yes.
Pode ser. Não sei. Restaurante Lotus.
Legal.
Restaurante Lotus é um restaurante vegano, taiwanês, chinês, que
fica aqui
na minha casa.
Isso. O
senador Queiroz com Brigadeiro Tobias.
Isso.
No centro de São Paulo, a esperança. Pra quem não vive na agenda do medo e da desconfiança. Admito que quando cheguei, fiquei um pouco preocupado com o que me foi passado. Aonde vou comer, encontrar amigos em tal cenário árido? Mas se a ingenuidade e bobagem foi por não saber da novidade. A meca vegetarianista a poucos passos lá de casa restaurante Lotus. Restaurante Lotus. Considero crime não saber, mas ignorar as evidências é algo inafiançável. E a todos os irmãos da Zona Oeste, Leste, Zona Sul e Zona Norte, venho pela Estação da Luz, metrô linha amarela, que é o ponto mais próximo. Mas tal ingenuidade e bobagem foi por não saber da novidade.
A Meca Vegetarianista, a poucos passos lá de casa. Restaurante Lotus, Restaurante Lotus.
Que linda crônica urbana, vegana, vegetariana, fantástico, muito bom, cara. Wood Guthrie, Billy Bragg, Pedro Pastoriz. Obrigado pela presença, amigo, valeu. Para a gente, assim, nossos ouvintes, pra, assim, ah, eu queria conhecer mais do Pedro e tal. Tem um site, tem um Twitter, tem um Facebook. Tipo...
Claro, acho que o Facebook é o que meio que centraliza várias coisas. facebook.com/PedroPastoriz. Pastoriz é pastor, como me senti falando como uma telefonista agora. Pastor, como pastor de igreja. E de índio, Z de zebra, Pastoriz.
Pastoriz.
Pedro Pastoriz. Ou o meu site, PedroPastoriz.com.
Ou Kai e Ricardo.
Diga.
O seu Twitter é Desculpe a Poeira ou é Ricardo Lombardi?
O meu Twitter é Ricardo Lombardi.
Ricardo Lombardi.
Mas o canal mais próximo ali é o Instagram, que é arroba Desculpe a Poeira.
Você coloca os seus lançamentos no Instagram, não é
tudo,
isso?
Tudo, os negócios. Eu coloco as frases dos livros que eu acho mais bacanas, sim, que eu vou achando ao longo da semana, e coloco os livros novos que chegam e que eu acho que valem a pena serem destacados naquele dia lá, né?
E se as pessoas quiserem conhecer a lojinha e tal... A garagem, como é que elas fazem?
Elas têm que ir até Pinheiros, né? Pega metrô Fradique, 3 quarteirões do metrô Fradique, a rua chama Sebastião Velho, nome bem apropriado.
É verdade.
E número 28A.
Ah, muito bom. É uma travessa da...
Da Mourato Coelho. É na frente do Pão de Açúcar.
Obrigado, viu, Ricardo?
Eu que agradeço. Por ter aí. Muito legal.
Leandro, obrigado, amigão.
Sempre.
Amanhã a gente coloca esse programa no ar para virar
cedinho,
um podcast.
Cedinho, vira isso? Podcast.
Podcast.
Tal qual a borboleta. Como é que é a metamorfose?
Ambulante?
É um lagarto que vira borboleta.
Ah,
né?
É verdade. É verdade.
O sabe programa que... ao vivo é o lagarto.
Semana que vem, você sabe que é proclamação da República.
Tem a proclamação.
E aniversário do meu pai.
Também?
É verdade.
Que legal.
É, Thunderbird. Então a gente não vai fazer programa.
Não vamos fazer programa por causa disso, mas estaremos juntos.
Tá bom?
Tudo bem, fechado, legal, muito feliz com mais este programa, importante são os 3 pontos. E feliz que você trouxe um grande camarada meu. É bem legal porque eu descubro de manhã, né, quem vem no programa. Aí eu olhei hoje, pô, quem vai no Thunder, pô, Lombardi estaria aqui. Espero que...
É um sinal.
Eu espero que isso seja um bom presságio, um presságio alviçareiro para as semanas vindouras. Thunderbird, grande abraço.
E o Pedro que já esteve aqui com os mustachos.
Já estiveram com os, que é um dos grandes nomes de banda de todos os tempos.
Cara, um dos melhores discos do ano. Eu coloquei isso... Eu não lembro o nome do... Ixi, que mancada. Não lembro do cara do 89, qual é o nome dele. Um programa muito legal. E ele falou assim: então, você tem que trazer uma música que você acha que tinha que estar no rádio, mas não está. E eu levei Banho de Mar, Surra de Mar.
Sim, sim.
Eu levei o disco do Mustache e falei assim: pô, isso aqui, cara, isso aqui. Então, assim, é uma banda que eu festejo muito. E o Bina vai entrar em contato, porque eu acho que a gente vai fazer uma festa no final do ano. Uou. Lá no, na casinha. E daí eu acho que a gente vai chamar os Mustaches.
Incrível. Querem conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo?
Queremos. Como é que faz?
apoia.se/central3. apoia.se, né? Não é apoia.se/central3, o 3 numeral. Lá tem um vídeo e um texto explicando o porquê e como funciona o nosso projeto de financiamento coletivo. Afinal de contas, as empresinhas, as empresas e as empresonas estão tentando achar um meio de viabilizar os seus negócios. E a gente não é diferente.
Obrigado, até a semana que vem.